magic happens. Let's go. The Book Club once more with Bruno Maia Soares. E aí, Brunão?
E aí?
Vamos nessa?
Vamos nessa, vamos nessa.
Quando a magia acontece, sejam todos muito bem-vindos. Eu vou aqui direto ao ponto. O estresse foca a nossa atenção de uma maneira que os bons tempos não conseguem. Isso aqui é muito verdade, né? É, uma verdade constante que observamos ao longo da história é que as maiores mudanças e as inovações mais importantes não acontecem quando todos estão felizes e as coisas vão bem. Elas tendem a ocorrer durante e após algum evento terrível. Quando as pessoas estão sob o efeito de um ligeiro pânico, choque ou preocupação, e quando as consequências de não agir rapidamente são dolorosas demais para suportar. E aí ele vai aqui, acredito eu, na primeira história, né? O incêndio do Triangle Shirtwaist Factory foi uma das maiores tragédias da história de Nova York. Em 25 de março de 1911, a fábrica de blusas femininas pegou fogo com centenas de trabalhadores, a maior parte dos quais mulheres imigrantes, muitas delas adolescentes, poucas com mais de 22 anos. Caralho. Uma questão de minutos, o prédio foi engolido pelas chamas. Os bombeiros chegaram ao local em pouco tempo, mas suas escadas não iam até o sexto andar, quatro andares abaixo de onde estavam os desafortunados trabalhadores. Todo mundo correu, tentando escapar, disse Bessie Cohen, um sobrevivente do incêndio. Os trabalhadores em pânico se amontoaram nas janelas do edifício em busca de oxigênio. Uma multidão começou a se aglomerar nas ruas abaixo. Ninguém esqueceria o que viu a seguir. Um transeunte disse ter visto algo semelhante a um fardo de roupas velhas em chamas cair do prédio e atingir o chão com um baque surdo. Outro comentou que os trabalhadores deviam estar jogando as roupas pela janela a fim de impedir o alastramento do incêndio. Mas, como os baques não cessavam, logo ficou evidente que eram os trabalhadores da fábrica que se atiravam para a morte. Primeiro um, depois outro e então dezenas. Tum, 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 tum. Foi como descreveu uma testemunha. As portas e saídas de incêndio da fábrica haviam sido trancadas para evitar que os trabalhadores fizessem pausas fora do horário. Quando um elevador de carga parou de funcionar, o salto para a morte se tornou a única maneira de fugir do inferno. Havia uma menina linda que trabalhava comigo, minha amiga Dora, recordou o Cohen. Lembro-me do rosto dela antes de pular. A tragédia toda se encerrou em menos de 30 minutos. 146 pessoas morreram. À noite, uma mulher chamada Frances Perkins, que havia testemunhado o incêndio de uma rua abaixo, descreveu a um repórter o que viu. E ela diz o seguinte: eles caíam em grupos de dois ou três, pulando juntos numa espécie de tentativa desesperada. As redes de segurança se romperam. Os bombeiros gritavam para que não pulassem. Mas eles não tinham opção. As chamas estavam logo atrás. 30 anos depois, Perkins seria nomeada secretária do trabalho pelo presidente Franklin Roosevelt, tendo sido a primeira mulher a integrar um gabinete presidencial. Consternada com o incêndio da Triangle, a fábrica que a gente falou agora, e com o fato de que as mortes poderiam ter sido evitadas, bastava que as portas e saídas de incêndio tivessem permanecido desimpedidas, Perkins e muitos outros devotaram a vida a lutar pelos direitos dos trabalhadores e por melhores condições de trabalho. Abre aspas. Movidos por um angustiante sentimento de culpa, nós nos unimos para impedir que esse tipo de desastre voltasse a acontecer. Ela escreveu, chamando o episódio de, abre aspas, um lembrete inesquecível do motivo pelo qual tive de passar a vida toda lutando contra as condições que haviam permitido tal tragédia. Em muitos aspectos, o incêndio da Triangle marcou o início de um movimento pelos direitos dos trabalhadores que transformou o século XX. Quase 50 anos após o incêndio, Perkins afirmou que o espírito do New Deal, que é o conjunto de políticas econômicas da década de 1930, concebido para recuperar e reformar a economia americana, com um olhar voltado para os direitos trabalhistas, teve início em 25 de março de 1911, naquele incêndio. A despeito de todas as suas trágicas desvantagens, é nos momentos de tensão, sofrimento, consternação, choque e repúdio que a magia acontece. Ele escolhe um exemplo bem forte para passar a mensagem, né? Ah, e aí, inevitavelmente, acaba chamando nossa atenção. Vamos aqui para um outro exemplo. Carros e aviões são. E assim, no final do dia, e volta para Taleb de novo, né? O aprendizado é biológico. A ideia de que os aviões não são seguros porque os engenheiros são dedicados, né? Aviões caíram e gente morreu para que a gente fosse tornando a coisa mais segura. A Fórmula 1 é a mesma coisa, né? E assim por diante. Carros e aviões são duas das maiores invenções de todos os tempos. Em seus primeiros dias, porém, havia um detalhe interessante. Poucos olharam para os primeiros carros e pensaram: ah, aí está algo que eu posso usar para ir ao trabalho. Poucos viram um avião e pensaram: ah, aí está algo que eu posso usar da próxima vez que eu tirar férias. Passaram-se décadas até que as pessoas percebessem esse potencial. Isso é interessante. O que elas pensaram primeiro foi: será que é possível equipar esse avião com uma metralhadora, lançar bombas a partir dele? Adolphus Greely foi uma das primeiras pessoas fora da indústria automotiva a se dar conta de que a carroça sem cavalos poderia ser útil. Greely, um general de brigada, adquiriu três carros em 1899, quase uma década antes do surgimento do Ford Modelo T, para realizar um experimento no exército americano. Em uma de suas primeiras menções a automóveis, o Los Angeles Times escreveu sobre a aquisição do Greely. Ele pode ser utilizado para o transporte de artilharia ligeira, como metralhadoras, para transportar equipamentos, munição e suprimentos, para levar os feridos à retaguarda e, de modo geral, para a maioria dos propósitos aos quais atualmente se aplica a força de mulas e cavalos. 9 anos depois, o Los Angeles Times publicou uma entrevista com os jovens irmãos Wilbur e Orville Wright, os irmãos Wright, na qual eles falaram sobre as perspectivas da sua nova máquina voadora. A utilidade da aeronave, segundo eles, residirá inteiramente em sua vantagem como agente de reconhecimento em tempos de guerra. Eles não têm desejo algum de vender seu invento a uma empresa privada, mas esperam que seja adotado pelo Departamento de Guerra em Washington. Os irmãos Wright tinham bons motivos para acreditar que isso se concretizaria. Seu único cliente de verdade nos primeiros anos. O único grupo a mostrar interesse em aviões foi o Exército Americano, que adquiriu o primeiro voador, que era o nome, em 1908. O interesse inicial do Exército em carros e aviões não foi nenhum golpe de sorte ou presciência. Observemos a seguinte lista de grandes inovações em que os militares repetidamente marcaram presença: radar, energia atômica, internet, microprocessadores, jatos, foguetes, antibióticos, estradas interestaduais, helicópteros, GPS, fotografia digital, forno micro-ondas, borracha sintética. Todas elas vieram diretamente dos militares ou tiveram grande influência deles. Por quê? Será que é nas forças armadas que encontramos os maiores visionários técnicos, os engenheiros mais talentosos? Talvez. Porém, mais importante, é nelas que se encontram os grandes problemas de verdade que precisam ser resolvidos imediatamente. A inovação é movida por incentivos que vêm em muitas formas. Pode ser, pô, se eu não encontrar uma solução para esse problema, eu posso acabar no olho da rua. Isso coloca o cérebro para funcionar. Pode ser também o seguinte: se eu conseguir encontrar uma solução para esse problema, poderei não só ajudar as pessoas, como ganhar muito dinheiro. Isso também produz criatividade. E finalmente, há a questão com que os militares precisam lidar. Irmão, se eu não descobrir como é que faço isso imediatamente, vamos todos morrer e Hitler vai dominar o mundo. Ah, meu irmão. Isso aqui vai impulsionar a mais incrível resolução de problemas e inovação no mais breve período de tempo que o mundo já viu. Frederick Lewis Allen, falando dele de novo, descreve a explosão de progresso científico ocorrida durante a Segunda Guerra Mundial. E aí, só um parênteses, ele fala só um pouco sobre isso também, né, na psicologia financeira. Acredito que sim, a quantidade de inovações tecnológicas que ocorreram na Segunda Guerra Mundial.
Tá tentando lembrar em qual livro que tinha isso.
Mas eu acho que é a psicologia financeira. E aí, abre uma aspas aqui. Na prática, o que o governo dizia o tempo todo durante a guerra, por meio do seu departamento de pesquisa e desenvolvimento científico e de outras agências, era o seguinte: Essa descoberta ou aquela outra possui algum valor possível numa guerra? Em caso afirmativo, comece a trabalhar agora mesmo e que se danem as despesas. Os militares são motores da inovação porque ocasionalmente lidam com problemas tão importantes, tão urgentes, tão vitais, que questões como dinheiro e mão de obra deixam de ser obstáculos. E os envolvidos colaboram de uma forma que é difícil reproduzir em tempos de paz. Não podemos comparar os incentivos de programadores do Vale do Silício tentando nos fazer clicar em anúncios a físicos do Projeto Manhattan tentando pôr um fim a uma guerra que ameaçava a existência dos Estados Unidos. Suas capacidades tampouco são comparáveis. As mesmas pessoas, com o mesmo nível de inteligência, exibem um potencial muito diferente sob diferentes circunstâncias. E as circunstâncias que tendem a produzir as maiores inovações são as que levam as pessoas a ficarem preocupadas, assustadas e ansiosas por se mover rapidamente, porque seu futuro depende disso. Abre aspas, nada pode se tornar verdadeiramente resiliente quando tudo vai bem, afirmou o fundador da Shopify, Toby Lutke. Trazer uma frase do Taleb aqui, o excesso de energia liberado pela reação exagerada aos reveses é o que inova. Falou o Taleb. Só um parêntese aqui, né? A turma da Prudential, eu até estava conversando com o diretor da Prudential, porque eu fiz uma sequência de stories, disse assim, eu estava falando alguma coisa, disse, pô, isso aqui, que eu acho que era falando do método comercial da Tech Finance, né? Tem uma parte lá da organização da agenda que eu falo, pô, que a gente se inspirou nos amigos da Prudential e tal. E algumas pessoas me disseram assim, pô, mas você dá essa moral aí pra turma lá e tal, não sei o quê. E eu comentei isso com ele e disse assim, bicho, dou. Mas tem uma questão, né? Quantas pessoas não se inspiram na metodologia comercial e de organização da Prudential? A questão é que nego não dá o mérito, né? E quando eu falei isso pra... Aí vê como são as coisas, né? Um diretor da Prudential virou pra mim e fez assim, Arthur, é claro, velho. E assim, no final do dia, bicho, assim, a gente também não inventou nada. Pegou isso dos japoneses. Então, por que, é que eu tô falando isso aqui? Porque tem uma parte lá, pô, dei uma volta aqui, mas lembrei. Tem uma parte lá que as pessoas não acordam querendo comprar seguro, né? Do mesmo jeito que as pessoas não acordam querendo comprar uma assessoria pra wealth planning, né? Então, eu tenho que reconhecer isso. Faz parte da metodologia da Tech Finance e despertar a percepção de valor no cliente para que ele entenda quanto que isso aqui é importante e pode contribuir possivelmente para a vida dele, para que ele, então, avalie o investimento para ter um wealth planner do lado dele como algo que, na verdade, é muito barato. Né? Mas se ele não enxerga o valor, como qualquer coisa na vida, aí ele acha caro. E se ele achar caro, ele não contrata. E aí eu deixo de cumprir a minha missão. E aí, nesse processo de despertar o valor, né, o componente emocional, ele é muito importante. Né? E aí, como é que eu faço? Como é que eu ativo isso? Né? Eu ativo mostrando a parte... Mostrando dor. Né? Mostrando o que é que pode dar errado. Né? A gente usa, por exemplo, o teaser do fim da vida. Né? Os life planners da Prudential, eles, quando estão falando sobre... A hipótese, né? Acredito que na primeira reunião, de se tem um seguro de vida, eles fazem as provocações para levar o cara a uma situação de desconforto mesmo. Falar, velho, como é que seriam as coisas se tivesse sem saúde agora e tal? Não vou usar o script aqui que se usa, né? Muito menos o termo. Mas é propositalmente colocar a pessoa numa situação de desconforto para ela enxergar como que seria a vida se algo, né? Um imprevisto, mas algo que não fosse agradável acontecesse com ela e quais as consequências disso. E aí, diante dessa percepção desconfortável, eu digo assim, porra, realmente eu não posso ignorar isso aqui. Aí vai lá pra Ayn Rand, né, que diz assim, você pode ignorar a realidade, mas não consegue ignorar as consequências de ignorar a realidade. Então, é isso, né? Voltando para a leitura aqui do livro, o estresse imprime foco à nossa atenção de uma maneira que os bons períodos não conseguem. Ele elimina a procrastinação e a indecisão, pegando o que precisa ser feito e esfregando na nossa cara, de modo que não nos resta outra opção a não ser correr atrás imediatamente e lançando mão de toda a nossa capacidade. Durante a Segunda Guerra Mundial, um soldado anônimo foi entrevistado por um jornal. Quando lhe perguntaram o que passava por sua cabeça durante o combate, ele respondeu, velho, Eu só esperava me lembrar de permanecer com medo, pois essa é a melhor forma de continuar vivo e não cometer erros estúpidos. Trata-se de um bom conselho e de uma sacada inteligente que se aplica a muitas coisas. E aí uma outra parte aqui do capítulo, ele diz assim, ó: a década de 1930 foi um desastre, um dos períodos mais obscuros da história americana. Em 32, quase um quarto da população estava desempregada e o mercado de ações havia despencado quase 90%. Essas duas narrativas econômicas catalisaram a atenção do período, e com razão. Mas a outra narrativa sobre os anos 30, que raramente é mencionada, foi de longe a década mais produtiva e de maior progresso tecnológico na história dos Estados Unidos. A quantidade de problemas que as pessoas solucionaram e as formas que descobriram para construir coisas com mais eficiência é uma narrativa esquecida sobre o período, que ajuda muito a explicar por que o resto do século XX foi tão próspero. Eis os números. A produtividade total dos fatores, ou seja, a produção econômica em relação à quantidade de horas trabalhadas e à quantidade de dinheiro investido na economia, atingiu níveis nunca vistos antes ou depois. O economista Alex Field escreveu que, em 1941, a economia americana gerava uma produção 40% maior do que em 1929, sem virtualmente qualquer aumento na quantidade total de horas trabalhadas. Todos simplesmente se tornaram incrivelmente mais produtivos. Nessa época, aconteceram algumas coisas nas quais vale a pena prestar atenção, pois elas explicam por que esse aumento de produtividade naquele momento. Vejamos os carros, por exemplo. A década de 1920 foi a era do automóvel. A quantidade de carros rodando na América saltou de 1 milhão em 1912 para 29 milhões em 1929. Mas com as estradas foi outra história. Os carros eram vendidos na década de 20 mais rapidamente do que as faixas de rodagem eram construídas. Isso mudou na década seguinte, quando a construção de autoestradas, impulsionadas pelo New Deal, decolou. Os gastos com construção rodoviária foram de 2% do PIB em 20 para mais de 6% em 1933, comparados a menos de 1% hoje. O Departamento de Transporte Rodoviário conta como foi tudo muito rápido. Abre aspas. A construção do primeiro projeto sob a lei começou em 5 de agosto de 33 em Utah. Em agosto de 34, cerca de 26 mil quilômetros de novos projetos rodoviários haviam sido completados. O que isso fez pela produtividade é difícil de exagerar. A Pennsylvania Turnpike, para dar um exemplo, diminuiu o tempo de viagem entre Pittsburgh e Harrisburg em 70%. A ponte Golden Gate, construída em 33, abriu caminho para o Condado de Marin, até então acessível de São Francisco apenas por balsa. Multiplique esses avanços pelo país afora e a década de 30 foi o período de maior florescimento do transporte nos Estados Unidos. Foi o último elo a tornar a centenária rede ferroviária verdadeiramente eficiente, criando uma rede de distribuição de produtos que conectou o mundo. A eletrificação também deu um salto nos anos 30, sobretudo na zona rural do país, que não fora incluída nos projetos de eletrificação urbana na década de 20. Só um parênteses aqui. Às vezes dá vontade que o Hauser fosse brasileiro, assim, para ele fazer essas associações com a nossa história, né? O programa de eletrificação rural do New Deal levou energia às fazendas naquele que talvez tenha sido o único acontecimento positivo da década em regiões economicamente devastadas. A quantidade de lares americanos rurais com eletricidade saltou de menos de 10% em 1935 para quase 50% em 1945. É difícil conceber isso, mas não faz tanto tempo assim. Alguns de nós e a maioria dos nossos avós viveram a experiência. Uma parte substancial dos Estados Unidos estava literalmente mergulhada nas trevas. Em um discurso sobre o programa, o Franklin Roosevelt afirmou o seguinte: a eletricidade deixou de ser um luxo, é definitivamente uma necessidade. Em nossas casas, ela serve não apenas para iluminar, mas também pode funcionar como uma dedicada criada da família de várias maneiras. Pode aliviar a labuta da dona de casa e também o grande fardo dos ombros do diligente fazendeiro. O papel da dedicada criada, exercido com a introdução da máquina de lavar, do aspirador de pó, da geladeira, eliminou horas de serviço doméstico, permitindo o aumento da participação feminina na força de trabalho. Foi uma tendência que durou mais de meio século e constituiu um motor fundamental tanto do crescimento no século XX como da igualdade de gênero. Outro salto de produtividade da década de 30 decorreu de as pessoas comuns se verem forçadas pela necessidade a extrair o máximo valor do seu dinheiro. O primeiro supermercado foi inaugurado em 30. A maneira tradicional de comprar comida era caminhar do seu açougue, que o servia de trás de um balcão, até a padaria, que o servia de trás de um balcão, e em seguida a barraca de produtos agrícolas em que alguém pegava o que você pedia. Combinar tudo isso sob o mesmo teto e permitir que o cliente pegasse o que quisesse direto das prateleiras foi uma maneira de fazer a economia da venda de alimentos funcionar numa época em que um quarto da nação estava desempregado. As lavanderias também foram inventadas na década de 30, quando a venda de máquinas de lavar individuais enfrentou uma queda. O serviço era anunciado como aluguel de máquinas de lavar. Fábricas de todos os tipos olharam para as vendas despencando e se perguntaram: o que fazer para sobreviver? A resposta foi muitas vezes construir o tipo de linha de montagem introduzido no mundo por Henry Ford na década anterior. A produção por horas nas fábricas crescera 21% ao longo da década de 20. Durante os anos da depressão de 30 a 40, quando muitas fábricas foram fechadas ou operavam em meio período, escreveu o Frederick Lewis Allen, houve uma intensa pressão por eficiência e por economia que cresceram espantosos 41%. O trauma da Grande Depressão não prejudicou a máquina de invenção americana, escreveu o economista Robert Gordon. Muito pelo contrário, o ritmo das inovações se acelerou. Impulsionando o trabalho especializado nos anos 1930 estava o fato de que uma quantidade maior de jovens permanecia na escola, por não ter outra coisa para fazer. Durante a Depressão, a formação superior saltou para níveis que só seriam vistos de novo na década de 60. Tudo isso, fábricas melhores, novas ideias, trabalhadores com formação, foi vital em 1941, quando os Estados Unidos entraram na guerra e se transformaram no motor manufatureiro dos aliados. A grande pergunta é se o salto técnico verificado na década de 30 poderia ter acontecido sem a devastação provocada pela depressão. E eu acho que a resposta é não. Eu, Arthur, também. Pelo menos não na extensão em que se ocorreu. Um programa como o New Deal jamais poderia ter sido implementado sem uma economia tão arruinada que as pessoas ficassem desesperadas para tentar qualquer coisa para consertá-la. É duvidoso que donos de negócios e empreendedores houvessem descoberto novas eficiências com tamanha premência sem a ameaça recorde de falência comercial. Gerentes virando-se para os funcionários e dizendo: vá tentar algo novo, rasgue o livro de regras, não me importo, não é algo que escutamos quando a economia prospera e as perspectivas são promissoras. Mudanças grandes e rápidas só ocorrem quando forçadas pela necessidade. A Segunda Guerra Mundial começou em 39 no dorso de cavalos e terminou com a fissão nuclear em 45. A NASA foi criada em 1958, duas semanas após os soviéticos lançarem o Sputnik, e chegou à Lua apenas 11 anos depois. Coisas como essas raramente acontecem tão rápido sem o medo como motivação. Isso vale também para os aviões comerciais. Voar só se tornou uma experiência segura porque cada acidente vem acompanhado de um intenso processo de aprender e corrigir que reduz as chances de acidentes similares no futuro. Falamos aqui, né? A mesma coisa acontece quando uma crise de petróleo em 2008 fez os preços subirem vertiginosamente, incentivando as petrolíferas a inovarem nas técnicas de perfuração, o que levou a produção de petróleo americana a níveis recordes. Teria o boom da inovação ocorrido sem a crise precedente? É quase certo que não. E o mesmo aconteceu também durante a Covid-19, quando um risco geracional e o pânico desencadearam um impressionante desenvolvimento e produção de novas vacinas. Vannevar Bush, que dirigiu o Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento Científico nos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial, sugeriu, de maneira controversa, que os avanços médicos ocorridos durante o conflito, mais notavelmente a produção e o uso de antibióticos, talvez tivessem salvado mais vidas do que as vidas perdidas durante a guerra. Olha só, é muito difícil imaginar esses aspectos positivos quando há uma crise acontecendo, mas repetidas vezes ao longo da história, eles de fato ocorreram. E aí tem um que eu imagino que ele vai caminhar para o fechamento aqui, tem uma observação do Morgan Housel, que é o seguinte: há um limite óbvio para a inovação induzida pelo estresse. O equilíbrio entre um estresse proveitoso e o desastre incapacitante é delicado. Este último impede a inovação à medida que os recursos são sugados e as pessoas deixam de pensar em como sair da crise para meramente sobreviver. E talvez igualmente importante seja o que acontece quando o oposto ocorre. Quando tudo vai bem, a riqueza é abundante, o futuro é promissor. Há menos responsabilidades, as ameaças parecem distantes, presenciamos uma amostra do pior, mais estúpido e menos produtivo comportamento humano. E aí ele traz uma fala do presidente Richard Nixon, né? Que é o seguinte: as pessoas mais infelizes do mundo estão em balneários internacionais como a Riviera Francesa, Newport, Palm Springs, Palm Beach, indo a festas todas as noites, jogando golfe à tarde, bebendo demais, falando demais, pensando muito pouco, aposentadas sem propósito. Assim, embora alguns possam discordar totalmente e dizer coisas como: ah, quem dera eu fosse milionário, seria maravilhoso, quem dera eu não tivesse trabalhado todo dia, quem dera eu pudesse pescar, caçar, jogar golfe, viajar, seria a vida mais maravilhosa do mundo, o fato é que eles não sabem nada da vida. Pois o que dá significado à vida é o propósito, um objetivo, a batalha, a luta, mesmo que você não vença. Essa frase do Nixon, ela é bem repercutida, né? O empreendedor Andrew Wilkinson evocou essa mesma ideia quando afirmou que, abre aspas, as pessoas mais bem-sucedidas não passam de um transtorno de ansiedade ambulante controlado pela produtividade. O investidor Patrick O'Shaughnessy escreveu, abre aspas, em minha experiência, muitas das pessoas mais talentosas que conheci não poderiam ser descritas como felizes. Na verdade, provavelmente a maioria delas deveria ser descrita como torturada. O medo, a dor, a luta são motivadores que sentimentos positivos jamais igualam. Essa é uma grande lição da história e nos leva a perceber uma verdade eterna. Cuidado com o que você deseja. Uma vida despreocupada e livre de estresse soa maravilhosa apenas até reconhecermos a motivação e o progresso que ela impede. Ninguém torce para ter dificuldades, nem teria cabimento, mas deveríamos admitir que elas são o combustível mais poderoso para a resolução de problemas, servindo tanto como a raiz do que desfrutamos hoje, como a semente da oportunidade para aquilo que desfrutaremos amanhã. A seguir, uma história sobre o pior da vida de Dwight Eisenhower e o tema atemporal dos milagres e desastres. Sinto-me honrado, porque acho que a ideia central do Housel aqui eu tratei em um dos capítulos do meu livro, que é Os Jovens Ambiciosos. Vou até pedir para colocar o link aqui do livro Jovens Ambiciosos, que é um excelente livro de cabeceira. E o capítulo fala que a adversidade, ela é um presente. Então, a ideia central, apesar de eu ter reduzido isso aqui a 4 páginas no meu livro, mas a ideia central, ela é muito parecida, né? Mas, bom capítulo, e eu acho que a gente tem quase que uma verdade inquestionável aqui, né, Brunão? O que é que você achou e qual que será a nossa frase do episódio aqui para esse?
Eu gostei muito e eu destaquei a frase aqui, já no finalzinho, que ele falou: o medo, a dor, a luta são motivadores que sentimentos positivos jamais igualam. E é uma frase para ficar alguns minutos olhando para ela e pensando.
Maravilha. Então, vamos assim fazer. Vamos fechar com essa sua reflexão, com chave de ouro. E muito obrigado pelo seu tempo. Espero encontrar com você no próximo episódio do Clube do Livro, aqui no podcast Segredos Financeiros. Até a próxima.